Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde, o movimento Amalentejo voltou a defender a criação das regiões administrativas, alertando que é tempo de voltar a falar a sério e com responsabilidade sobre a regionalização do país e, em particular, no Alentejo. Em comunicado, o Amalentejo defende que é a altura de se voltar a falar de regionalização, porque é cada vez mais visível a necessidade de dotar o país dos instrumentos e das políticas necessárias ao desenvolvimento regional e à coesão territorial que o centralismo existente já há muito provou ser incapaz de garantir. Num momento em que a Assembleia da República voltou a ser chamada a discutir a importância de reiniciar o processo de criação das regiões administrativas, a Amalentejo quer deixar registado o seu apoio a tal iniciativa e lamenta que vários partidos políticos se tenham contra ela, pronunciado de acordo com o documento. A Comissão Dinamizadora da Amalentejo acompanha todos quantos entendem que é tempo de voltar a falar a sério e com responsabilidade sobre a regionalização, acrescentam. O movimento descreve que, a partir do Alentejo, é fácil compreender que 30 anos passados, desde o referendo que consagrou a vontade dos alentejanos em verem criada a região Alentejo, esta é agora ainda mais necessária e inadiável. Segundo a Amalentejo, a região não quer continuar a ser penalizada pelas políticas centralistas que lhes impõem restrições e que descuram a importância da participação democrática e plural. No ano em que se comemora os 50 anos da aprovação pela Assembleia Constituinte da Constituição da República Portuguesa e do Poder Local Democrático, a Comissão Dinamizadora da Amalentejo continua a entender que é fundamental o empenho de todos os alentejanos num debate sério e esclarecedor sobre as vantagens da regionalização para o Alentejo, para o seu desenvolvimento económico e social e para a coesão entre as suas sub-regiões, de acordo com este comunicado. Com o objetivo de relançar a ação pela regionalização e em defesa do desenvolvimento do Alentejo, a Comissão Dinamizadora da Amalentejo informa ainda que decidiu propor a realização de uma reunião da Comissão Promotora. A reunião deverá ocorrer na Casa do Alentejo, em Lisboa, no mês de setembro, com vista à adesão de novos membros e onde vai propor a recomposição dos seus órgãos, convidando para tal todos os eleitos do poder local da região, associações e instituições do ensino e da cultura, estruturas económicas e sociais a retomarem os combates pela regionalização. O Instituto Politécnico de Beja vai passar a designar-se oficialmente Universidade Politécnica de Beja. A transição, que o IP Beja diz ser histórica, decorre da recente reforma legislativa que procedeu à alteração da lei de bases do sistema educativo e do regime jurídico das instituições de ensino superior. Esta alteração legal estabelece que a conversão de institutos politécnicos em universidades politécnicas ocorre de forma automática para as instituições que possuam acreditação institucional sem condições, atribuída pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, como é o caso do IPBeja. A instituição passará agora e necessariamente por um período transitório de adaptação ao novo regime e de concretização da transformação em toda a sua extensão, segundo revelou o IPBeja, cuja nova designação entra em vigor a 1 de agosto. Com esta evolução, a Universidade Politécnica de Beja reafirmou o seu compromisso com a qualificação de alto nível dos estudantes e o desenvolvimento da região em que se insere, ao abrigo de um quadro jurídico que se propõe valorizar a maturidade e a qualidade do ensino politécnico em Portugal. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Aldo Passarinho, o presidente da Universidade Politécnica de Beja.
Processo que tem alguns anos, que é uma iniciativa que há vários anos o próprio Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos que defende e foi defendendo junto da tutela. Portanto, esta designação dos Institutos Politécnicos e esta passagem para Universidades Politécnicas e com a publicação do regime jurídico das instituições de ensino superior, foram finalmente criadas as condições para que pudéssemos assumir esta designação. Pronto, mais do que uma designação, isto corresponde a uma expectativa da nossa comunidade académica e uma aproximação àquilo que, e uma clarificação daquilo que é a nossa missão, ou seja, que continuará a ser a mesma, portanto, qualificarmos de qualificação, de investigação, transferência de conhecimento e de relação com a comunidade, numa lógica de proximidade no território, mas agora com esta designação, que nos aproxima até a nível internacional daquilo que são os nossos parceiros e clarifica a designação. Portanto, isto irá ajudar a que haja uma clarificação naquilo que é a tradução da nossa missão, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Portanto, a partir do dia 1 de agosto, nós estamos em condições de, e vamos assumir esta designação, portanto, de Universidade Politécnica. A transição, portanto, ela será feita no espaço de um ano, portanto, e vai passar também por uma alteração estatutária, e essa será feita no Conselho Geral. Portanto, será constituída uma comissão para esse efeito. Mas em termos práticos, em termos de designação, em termos legais, portanto, a partir do dia 1 de agosto nós passamos a ter esta designação e todos os direitos e obrigações que essa designação nos confere.
Aldo Passarinho, o presidente da Universidade Politécnica de Beja. A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana estima uma produção de 108 milhões de litros de vinho na campanha de vindimas de 2026. Trata-se de um crescimento de cerca de 20% face ao ano anterior, quando a região registrou uma produção de 87 milhões de litros. Segundo revelou a CVRA em nota de imprensa, os dados resultantes do estudo desenvolvido em parceria com a Universidade do Porto apontam para uma campanha positiva, com expectativas favoráveis tanto em termos quantitativos como qualitativos, num ano em que a vinha alentejana beneficiou de condições climatéricas favoráveis ao longo do ciclo da vinha. O arranque das vindimas alentejanas está previsto para as primeiras semanas do mês de agosto e vão decorrer após um período marcado por uma boa distribuição da precipitação, um inverno frio e a ausência de impactos significativos dos fenómenos meteorológicos adversos que afetaram outras regiões do país. A campanha de vindimas assume particular relevância numa região que representa cerca de 40% do valor total das vendas de vinhos certificados em Portugal, reforçando o peso económico e estratégico dos vinhos do Alentejo no panorama nacional. Este trabalho de monitorização é complementado pela plataforma Data Mais, desenvolvida pela CVRA, que reúne mais de 5 milhões de dados sobre a fileira vitivinícola alentejana. As explicações foram deixadas na Rádio Figueira por Luís Sequeira, presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, que aguarda um ano qualitativamente excepcional para os vinhos do Alentejo.
A CVRA há alguns anos que tem uma parceria de trabalho com a Universidade do Porto que nos permite, com base na polinização, dos dados de polinização, projetar aquilo que é a nossa previsão relativamente a cada ano. E, de facto, este ano, os dados apontam-nos para um crescimento de cerca de 20% relativamente ao ano anterior. Posicionando num ano médio, porque é importante ter em consideração que o ano passado foi um ano particularmente curto em termos de produção. Nós hoje vamos, ou esperamos, ou antecipamos para este ano uma vindima média. Todavia, é sempre importante termos em atenção que nestas coisas das previsões, e sobretudo quando estão relacionados matérias agrícolas, tudo estará muito dependente dos próximos tempos, as próximas semanas, nomeadamente em termos das próprias condições climatéricas. Se houver, como se prevê, uma onda de calor ou uma nova onda de calor, isso pode ter um impacto significativo em termos da eventual redução da produção. Em todo caso, considerando os dados que temos hoje na nossa posse, estamos em condições de afirmar que teremos, em princípio, uma vindima média, mas mais importante do que isso, temos um ano particularmente positivo no que diz respeito à qualidade. Aliás, antecipamos um ano qualitativamente muito superior à média. Isto porque nós tivemos, em certa medida, quase podemos dizer, condições ideais, com chuva abundante na altura certa, com o sol também, depois, sobretudo na altura da primavera, embora com algumas ondas de calor, mas que as plantas têm resistido relativamente bem, e portanto estamos à espera de um ano qualitativo excepcional para os vinhos do Alentejo este ano.
Luís Sequeira, o presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, em declarações à Rádio Vidigara, a dizer que aguarda então um ano qualitativamente excepcional para os vinhos do Alentejo. A ideia está a reforçar as dotações de rega em Alqueva. Segundo revelou a empresa de desenvolvimento das infraestruturas de Alqueva, as condições meteorológicas registadas entre março e junho deste ano, caracterizadas por precipitação reduzida, elevados valores de evapotranspiração, devido às altas temperaturas que se têm feito sentir, levaram o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a classificar este período como seco. No mesmo sentido, de acordo com o Plano Anual de Utilização da Água 2026, é considerado também, do ponto de vista agrícola, um ano seco. Em virtude desta classificação, é de estar a reforçar as dotações de rega atribuídas aos beneficiários do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, de acordo com os valores definidos para os anos secos, pelo Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio, as disponibilidades hídricas existentes e o contrato de concessão celebrado entre a EDIA e o Estado português. Segundo a EDIA, a atualização permite aumentar os volumes máximos de água atribuídos às áreas inscritas dentro da área beneficiada pelo perímetro de rega de Alqueva, assegurando uma resposta ajustada às necessidades da campanha de rega e às condições verificadas. Os beneficiários abrangidos estão a ser informados diretamente pela EDIA e deverão dirigir-se à respectiva área de exploração para proceder a atualização da sua ficha de inscrição. Segundo revelou ainda a EDIA, a gestão de água no empreendimento de fins múltiplos de Alqueva assenta numa monitorização permanente das disponibilidades hídricas e na aplicação das regras definidas neste plano, permitindo adequar a distribuição de água às condições de cada campanha agrícola e promover a utilização eficiente deste recurso. A Câmara de Moura e a Junta de Freguesia da Marleja inauguram no próximo dia 9 de agosto o novo espaço Esplanada Mercedes em Marleja. Segundo avançou a Câmara de Moura, a empreitada, iniciada em março de 2025, teve como principal objetivo requalificar a área anteriormente ocupada pela antiga fábrica de moagem e pela Esplanada Mercedes, criando uma nova centralidade na vila. O projeto, segundo a autarquia, pretendeu incentivar uma maior fruição do espaço público, promovendo o encontro entre as gerações, a participação ativa da comunidade e a valorização do património local e da memória coletiva. A intervenção, segundo o município mourense, assume também uma forte componente de preservação da identidade de Marleja, recuperando um espaço profundamente ligado à história da vila. Com esta requalificação, a Câmara de Moura e a Junta de Freguesia da Marleja devolvem à comunidade um espaço renovado, preparado para receber atividades culturais, recreativas e de lazer, reforçando a qualidade de vida dos habitantes e contribuindo para a dinamização da freguesia. Segundo ainda divulgou a Câmara de Moura, a obra beneficiou de um cofinanciamento de 1 milhão e 60 mil euros através do Programa Regional Alentejo 2030, tendo representado um investimento total superior a 1 milhão e 300 mil euros. Os ateliês de verão da Câmara de Moura vão ter este ano uma missão muito especial: ensinar os mais novos a salvar vidas. Segundo avançou a Câmara de Moura, o município programou várias sessões dedicadas ao Fast Heroes, um projeto internacional que ensina crianças a reconhecer os principais sinais de um acidente vascular cerebral, o denominado AVC, e a agirem sem perder tempo. Através de histórias e de atividades lúdicas com super-heróis animados, as crianças vão aprender a identificar três sintomas fáceis: a boca torta, a perda de força num braço e a fala enrolada ou imperceptível. Se algum destes sinais falhar, o Tomás ensina o superpoder mais importante de todos: ligar logo para o 112. Segundo a autarquia mourense, mais do que uma atividade divertida de verão, estas sessões têm um impacto direto no seio das famílias de Moura. Ao capacitar os mais novos, a Câmara de Moura pretende criar uma rede comunitária de prevenção. Uma criança informada hoje pode ser o auxílio decisivo que salva a vida de um familiar amanhã, garantindo que o socorro chega a tempo. O Conselho de Almodóvar prepara-se para receber nos dias 28 e 29 de agosto o Festival Summerland 2026. A iniciativa decorre no Complexo Desportivo Municipal de Almodóvar e vai contar com uma programação diversificada que inclui atuações de DJs, artistas nacionais, espetáculos ao vivo, zona de piscina, street food e área de campismo, proporcionando uma experiência completa aos participantes. O programa arranca na sexta-feira, 28 de agosto, com o habitual sunset na piscina, entre as 18 e as 20, ao som do DJ Teddy. À noite, o palco principal recebe DJ Said, seguido da atuação de Nanny, continuando a noite com o DJ Wilson Honrado e encerrando com um artista surpresa. No sábado, o sunset é animado por DJ Leo. No palco principal, sobe ao palco DJ Aspinto e DJ Télio. A programação inclui também atuações de Melo, DJ Rena e DJ Mike Kappa, garantindo animação pela noite dentro. De acordo com a Câmara de Almodóvar, o Samaranda afirma-se como um evento de referência no final do verão, reunindo música, lazer e espírito festivo num ambiente descontraído e atrativo para diferentes públicos. E as quarta-feira é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre intermediários de crédito. Na sequência de um número crescente de pedidos de apoio recebidos pela DECO relacionados com consumidores que recorreram a entidades que prometiam ajudar na renegociação ou regularização das suas dívidas, o Banco de Portugal veio esclarecer uma regra fundamental para a proteção dos consumidores. No comunicado divulgado recentemente, o Banco de Portugal recorda que os intermediários de crédito não estão autorizados a receber dos consumidores quaisquer valores destinados ao pagamento de prestações de crédito, amortizações ou quaisquer outros montantes relacionados com a execução dos contratos de crédito. Este alerta assume particular relevância numa altura em que chegaram à DECO relatos de consumidores que, acreditando estar a resolver os seus problemas financeiros, entregaram quantias a entidades intermediárias e acabaram por enfrentar situações de incumprimento e um agravamento da sua situação económica. A atividade dos intermediários de crédito está sujeita a regras rigorosas e à supervisão do Banco de Portugal. De acordo com o referido comunicado, os intermediários de crédito vinculados e os intermediários de crédito a título acessório não podem cobrar qualquer valor aos consumidores pelos seus serviços. A sua remuneração é assegurada exclusivamente pelas instituições de crédito com as quais celebraram contratos de vinculação. Apenas os intermediários de crédito não vinculados podem cobrar uma remuneração diretamente aos consumidores. Contudo, esse valor deve corresponder exclusivamente ao pagamento pelos serviços de intermediação de crédito, ser previamente comunicado e constar expressamente do contrato celebrado com o consumidor. Independentemente da categoria em que atuem, existe uma regra que não admite exceções. Os intermediários de crédito não podem receber dinheiro dos consumidores para pagamento de prestações, amortizações ou quaisquer outros valores relacionados com os contratos de crédito. Nos últimos meses, a DECO tem acompanhado diversas situações de consumidores que acreditaram estar a entregar dinheiro a uma entidade que procederia ao pagamento das prestações ou à gestão das suas dívidas junto dos credores. Porém, esses valores não chegaram aos credores e as consequências podem ser particularmente gravosas. Acumulação de prestações em atraso, cobrança de juros de mora e outras despesas associadas ao incumprimento, registro de incumprimento junto às instituições financeiras, agravamento do sobreendividamento e até eventual recurso a processos judiciais ou executivos. Em muitos desses casos, o consumidor acredita que está a cumprir suas obrigações, quando, na realidade, os créditos permanecem em cumprimento. Como é que se pode proteger? Antes de recorrer ao serviço do intermediário de crédito, o consumidor deve adotar alguns cuidados essenciais. Confirmar se a entidade está registada no Banco de Portugal como intermediário de crédito, verificar a categoria em que exerce a sua atividade, conhecer antecipadamente os custos do serviço e confirmar que estes constam do contrato quando aplicável. Ler atentamente toda a documentação antes de assinar e nunca entregar dinheiro à entidade para que esta proceda ao pagamento das prestações ou de outros montantes devidos aos credores. Em caso de dúvida, é importante solicitar todos os esclarecimentos por escrito e guardar toda a documentação relacionada com o processo. As dificuldades financeiras tornam muitas famílias particularmente vulneráveis a promessas de soluções rápidas para resolver problemas de endividamento. Contudo, é precisamente nestes momentos que importa agir com maior prudência e procurar informação junto das entidades credíveis. O esclarecimento agora divulgado pelo Banco de Portugal reforça uma mensagem essencial. Os consumidores devem conhecer os seus direitos, verificar sempre se a entidade está autorizada a exercer a atividade de intermediação de crédito e nunca entregar dinheiro ao intermediário para pagamento de prestações dos seus empréstimos. Sempre que existam dúvidas ou dificuldades na gestão dos seus créditos, os consumidores devem procurar aconselhamento junto de entidades independentes e especializadas em apoio ao consumidor, antes de tomarem decisões que possam comprometer ainda mais a sua situação financeira. A prevenção, a informação e o acompanhamento atempado continuam a ser as melhores ferramentas para evitar prejuízos e proteger o equilíbrio financeiro das famílias. Em caso de dúvida, a DECO dispõe de uma equipa de especialistas na área da proteção financeira. Por isso, não hesite em contactar-nos. Pode fazê-lo através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, da DECO, com a rúbrica Em Defesa dos Consumidores à quarta-feira, rúbrica que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nublosidade no norte e centro, em especial no litoral até ao meio da manhã e a partir do fim da tarde. Há vento fraco a tornar-se fraco a moderado do quadrante oeste a partir da tarde e superando moderado do quadrante norte a sul do Cabo Carvoeiro. Possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial junto à faixa costeira. Pequena descida da temperatura, exceto no Algarve, onde subirá a temperatura máxima. Máximas que poderão chegar aos 35 graus em Beja, 36 em Évora, 33 em Porto Alegre, 25 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.